Agora o assunto é política com o Diniz. Diniz, bom dia.
Tudo bem, Gilson, ouvintes?
Tudo bem, Diniz. Hoje eu quero falar um pouquinho, nós estamos aí com o nosso feriado, e o feriado é feriado religioso, enfim, Corpus Christi. Como é que você avalia o feriado? Tem muita gente nas ruas, inclusive, né? Eu estava comentando com o Vitor, estão fazendo os tapetes.
Eu acho que esse é o feriado mais bonito, né? Assim, feriado católico com um visual, com uma presença plástica, artística nas ruas, né? Com os tradicionais tapetes de serragem, eram hoje.
Parece serragem, que é sal, areia, sal, vai muita
areia, isso. E alguns materiais. Realmente são obras de arte muito lindas e que remetem a esse feriado, que para mim tem um significado bastante importante, porque ele nasceu de um padre chamado Pedro de Praga, que ele vivia angustiado por dúvidas a respeito da presença de Cristo na Eucaristia. Então, é algo realmente muito significativo, porque eu acho que todos nós, cristãos e, enfim, o ser humano de uma maneira geral, tem uma grande dúvida, uma grande angústia com relação a essa presença, né? Mas você pode ter certeza que se você consegue, de alguma maneira, encontrar essa presença, é muito bom. E eu acredito que é isso que o povo, principalmente o povo católico, busca nesse dia de Corpus Christi.
Bom, agora vamos mudar de assunto, vou falar de política. O prefeito de Maringá tem aquela reunião, bate-papo com a imprensa.
Hein? Sim.
Novidades, o que você avalia? Como é que você avalia?
Foi bem interessante, não consegui acompanhar a entrevista, justamente porque estava aqui na emissora, dei uma passada lá no final e pude conversar com alguns secretários e também aí, então, com alguns colegas, percebendo o que é que havia sido tratado. Há vários assuntos, o Refis, que o prefeito considera que é um sucesso. Sobre a informatização ele falou também, mas eu acredito que ele não deu essa informação. Deve estar entrando em licitação um novo portal para a Prefeitura de Maringá, algo que realmente é importante, porque esse site, esse portal que está lá, é muito antigo, muito defasado, e o objetivo hoje de um portal de uma prefeitura não é um site, assim, simplesmente para estar lá, né? É o governo eletrônico. E nesse aspecto o prefeito enfatizou, talvez já sabendo do que vem por aí, das mudanças dentro da área de TI e também desse site, falou que em breve grande parte do atendimento ao contribuinte estará sendo feito pela internet através do governo eletrônico. Seria um grande avanço, diminuindo muito o movimento de atendimento na praça lá de atendimento ou outros setores da prefeitura. Sobre projetos, o secretário de obras, o Albari Alves de Medeiros, falou que hoje estão em conclusão 93 projetos de obras, o que é bastante importante, mas a grande notícia que eu fiquei contente, porque eu não sabia disso, é que os viadutos do Contorno Norte estão prontos, estão lá no DENIT. Então, estão aguardando a liberação do DENIT para fazer a licitação. Então, há um entendimento do secretário, do próprio prefeito, que talvez seja possível fazer a licitação e começar a obra de duplicação daqueles viadutos do Contorno Norte ainda esse ano. Vamos torcer para que isso aconteça. E na iluminação pública, o prefeito não entrou em detalhes na coletiva. Ele falou que há ofertas de recursos para financiamento de obras e investimentos, ou seja, os bancos querem emprestar dinheiro para Maringá, mas existe um projeto em andamento, Gilson, importantíssimo, que é a de mudança da iluminação toda da cidade por lâmpadas de LED. Se isso realmente se concretizar, vai mudar o ambiente da cidade à noite, porque a iluminação muda radicalmente. O dado interessante e importante dos estudos que estão sendo feitos é que a economia no consumo de energia elétrica pagaria o investimento para fazer essa transformação, que é uma modernização da cidade.
Agora eu vou falar um pouquinho sobre o ex-juiz, ministro Sérgio Moro, foi ao Senado, foi se explicar diante das mensagens que foram grampeadas dele, né? E ele defendeu a Lava Jato, né, fez uma defesa contundente das falas, disse que não tem nada demais, até questionou a questão de existirem ou não mais informações. Como é que você avalia isso, Diniz?
Bom, acompanhei também o seu comentário a respeito disso. É um comentário lúcido e importante. É preciso separar as coisas, né? Você não pode simplesmente dizer assim, ah, vazaram lá umas conversas, o Moro tem que pedir demissão, não existe nada errado não tem corrupção, então.
Exatamente.
Não tem nada, está todo mundo limpo, todo mundo, então.
Vamos parar com a Lava Jato, esquece.
Inclusive foi um recado que o Sérgio Moro mandou, quando um senador falou para ele se ele achava, se ele não achava que diante de tudo isso ele deveria pedir demissão, né? E também falou que a Lava Jato, como é que ficava, valia tudo que tinha sido feito lá. Então ele falou o seguinte: olha, então eu não tenho apego nenhum ao cargo, e com relação à Lava Jato, é o seguinte, então se anula toda a Lava Jato, se solta todo mundo que está preso, se devolve dinheiro para eles. É simples. Exato. Assim. Bom, mas pelo amor de Deus, né? Eu acho que é uma situação que tem que ser aprofundada. Bem, algumas coisas me chamaram a atenção. A primeira é o fato dele ter se antecipado a uma convocação, o que já demonstra a coragem que ele sempre teve. Mas pela forma como ele se comportou lá também, é possível perceber que não se estava diante de uma pessoa com medo de ter cometido algum erro. Havia uma segurança muito grande em todas as respostas que ele deu. Fato incontestável é de que essas gravações surgiram de algo ilegal, né? Porque não pode uma pessoa entrar nem no meu, nem no seu celular, né, Ju?
Exatamente.
E pegar essas conversas e jogar na internet, mas pelo amor... Tá, imagina... Então, me parece, assim, que cada vez mais claro que havia e há uma intenção muito grande de, com isso, atingir a Lava Jato e, quem sabe, conseguir liberdade ou algum benefício para os corruptos que foram condenados na Operação Lava Jato. Enfim, de maneira geral, achei que o ex-juiz Sérgio Moro, hoje ministro da Justiça e da Segurança, foi muito bem lá. Mas eu queria, só para concluir, falar a respeito de uma semelhança que eu confesso que eu não tinha me dado muito conta disso. Primeiro, como eu não vivo o dia a dia do judiciário, honestamente, não achava que havia tanta conversa entre juízes, promotores e advogados de defesa. Mas isso, de fato, por tudo que eu fui verificar, é algo comum no processo judiciário. Ou seja, não tem absolutamente nada de mais. O que tem que haver, claro, é limite nessas conversas. Mas há uma similaridade muito grande entre um juiz e um jornalista. E eu não tinha me dado conta disso.
Sério?
Sim, porque o juiz, para ele finalmente ter a sua sentença, ele tem que ter pleno conhecimento daquilo que ele está julgando, e ele precisa conversar com as partes. Ele tem que esclarecer dúvidas que ele tem no processo, ou não. Uhum. Eu acho que sim. E, por outro lado, o jornalista ético e responsável, ele recebe as informações, ele tem que conferir essas informações, o que, inequivocamente, tem que levá-lo a conversar com todos os lados envolvidos na informação. A partir daí, ele vai fazer a sentença dele, que não é um julgamento em si, com efeitos legais, não é? Mas é a reportagem ou mesmo os comentários que nós fazemos aqui. Seria impossível fazer uma reportagem sem conversar com todos os lados. Assim como uma opinião que não tivesse ouvido ou considerado todos os lados também seria uma coisa temerária, né?
Exatamente.
No mínimo, sem ética.
Diniz, muito obrigado por essa conversa. Aí você tem o feriado ainda, né? Uma continuidade do feriado. E nós voltamos a nos falar amanhã.
Amanhã estaremos de volta.
E você pode entrar em contato com o Diniz Neto, assunto é política, @cbnmaringá.com.br.